Inclusão em Rede.
Olá, estamos aqui para mais um programa Inclusão em Rede, para todos os povos, para todo o Brasil. É com muita satisfação que eu cumprimento vocês nessa sexta-feira. Sextou, estamos aqui com Inclusão em Rede. E agora estamos cumprindo as nossas promessas de trazermos o Dr. Rui Fernando Piloto. Nas duas vezes anteriores, ele teve problemas de conexão, são coisas que acontecem, mas hoje estamos aqui com ele, felizmente, deu tudo certo. Aqueles que assistiram o primeiro programa no qual o Dr. Rui participou, aviso que será uma continuidade do que nós começamos a conversar. Dr. Rui Fernando Piloto é um médico, doutor em genética, biólogo, professor da Universidade Federal do Paraná, um dos nomes mais importantes na área, no Brasil e em todo o mundo, um grande profissional, respeitadíssimo pelo seu conhecimento e pela sua maneira de atuar na sua profissão. Um grande professor, um grande humanista, uma pessoa que apoia todos os movimentos de pessoas com deficiência e doenças raras, enfim, um ativista da inclusão e especialmente um grande ser humano no sentido de ser da sua amorosidade e da sua humanidade. Rui, Dr. Rui Fernando Piloto, boa tarde. Que prazer em tê-lo aqui, uma grande honra para o Uninter recebê-lo. Agradeço desde já a sua presença e deixo a vontade para falar com os nossos ouvintes.
Muito obrigado, Leomar Marquezine, pelas palavras e agradeço essa oportunidade também de trazer aos estudantes da rede Uninter alguma coisa que possamos colaborar na vida profissional de cada um desses alunandos da Uninter. No primeiro encontro, nós falamos sobre genética e as principais indicações de quando encaminhar um aluno, um casal ou uma família para um aconselhamento genético. Então, nós mencionamos cada uma das indicações, seguramente a Leomar deve ter gravado essa fala, e aqueles que tiverem interesse em rever o texto, né, o videotexto, certamente vão poder fazer suas anotações adequadas.
Sim.
O que eu gostaria...
Me permita avisar a todos que este programa anterior com o Dr. Rui permanece no Facebook Rádio Uninter. É vocês procurarem o programa Inclusão em Rede, ali ficam todos os programas que já poderão assistir ao primeiro programa com o Dr. Rui.
Tá, muito obrigado. Eu mesmo não sabia, agora aprendi como chegar lá e rever aquela videoaula. Então, eu sempre falo na rede do Movimento das APAES, da qual eu participo na coordenadoria científica, é de dizer que o ideal era não existir a APAE. O ideal é que nós não tivéssemos nenhum aluno com deficiência intelectual ou múltipla. Mas eu posso adiantar que, infelizmente, dependendo do país, rico ou pobre, sempre nós vamos ter um percentual de nascimento de crianças com algum tipo de deficiência. Então, o que que é importante? É importante que vocês, na vida diária e na sua prática, seja quem for, pedagogo, fisioterapeuta, psicólogo, etc., perguntar assim: existe uma maneira de a gente promover um trabalho de prevenção de deficiências, que é esse um que nós vamos abordar agora. Então, quando eu falo em ações de prevenção de deficiência, nós vamos separar isso em quatro eixos. O primeiro eixo seria pré-concepcional, ou seja, antes da gravidez. Então, aquele casalzinho, estão casados, etc., e que planejam um casamento e planejam ter filhos, eles têm que procurar um atendimento antes da mocinha engravidar. Eu já vou comentar em seguida algumas ações. Uma segunda rede de trabalho, uma avenida de trabalho, seria o pré-natal, durante a gestação. Eu me lembro, voltando no item anterior, no pré-concepcional, uma vez eu estava fazendo uma palestra lá em Recife, e quando eu falei essa história de começar o pré-natal antes da gravidez, muitos médicos me falaram assim, que 56% das meninas que engravidam, quando procuram o médico, elas já estão grávidas. Então, veja, toda uma ação de pré-concepcional deixa de ser aplicado nesse momento. Bom, aí então tem o pré-natal, quer dizer, durante a gestação. O que nós podemos fazer preventivamente durante a gestação para evitar alguns problemas? Um terceiro pilar seria o perinatal, que é um momento importantíssimo, é o momento do parto. Então, é nessa hora que alguns cuidados têm que ser feitos para que esse neném não sofra na hora do parto e não leve aquelas sequelas, né, de um trabalho de parto prolongado e que provocou uma anóxia fetal, e isso leva a um tipo de paralisia cerebral irreversível, né? É uma pena. E o quarto item, eu diria no pós-natal. O que nós podemos fazer no pós-natal para evitar que um filho nosso, um neto ou um sobrinho aconteça alguma coisa e ele terá uma deficiência? Muito bem. Eu tenho um amigo americano, Dr. John Opitz, é um dos maiores geneticistas do mundo, e ele publicou um artigo em 84 que diz o seguinte, que a chave da prevenção é a educação, não só dos profissionais, como também, o que é muito importante, da população leiga. Então, veja, nós estamos promovendo aqui uma conversa sobre prevenção a nível de profissionais, seja fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim, todos os alunos aqui da Uninter. Mas é muito importante também para a população leiga. Então, com isso, o John Opitz sempre queria dizer que nós, profissionais, podemos passar essas informações para outros profissionais e eles repassem também, não só para profissionais, mas também para a população leiga, através de uma palestra educativa, alguma coisa que cada um de vocês pode fazer dentro da sua atividade. Eu vou deixar também disponível para todos vocês da rede Uninter um trabalho que eu publiquei em 2018, falando sobre investigação etiológica nas situações de deficiência intelectual ou atraso global do desenvolvimento. É um trabalho que eu fiz em parceria com a doutora Débora Guzmão de Mello, da Universidade Federal de São Carlos, e nós criamos, né, alguns tópicos que eu vou passar a discutir com vocês. Então, quais seriam algumas medidas de prevenção primária? Então, é antes de acontecer o evento. Então, o primeiro ponto que nós achamos que é importante é a educação em saúde, com redução de exposição a agentes teratogênicos durante a gestação, quer dizer, agentes que causam deformações, malformações irreversíveis, tais como o álcool e algumas drogas. Então, nós temos que trabalhar muito nessa medida de prevenção primária, né, fazendo com que as pessoas não se utilizem desses agentes teratogênicos, que hoje a gente conhece muitos, e esses podem ser evitados. Então, o álcool é um agente teratogênico muito importante. Então, toda mulher que quer, no pré-concepcional, pensar em engravidar, ela primeiro tem que parar de beber, 3 meses antes de engravidar, e durante todo o período gestacional, não usar bebida alcoólica. A gente muitas vezes é questionado e a mulher diz, mas eu vou de uma festa do porco do rolete, eu não posso tomar um copinho de cerveja? Eu recomendo que não. Alguns médicos, infelizmente, dizem assim, um copo só não tem problema. Hoje, a gente não sabe qual é o limiar mínimo que não cause dano. Então, a recomendação é não usar a bebida alcoólica. Qualquer uma delas pode causar dano, tanto a cerveja como aquela bebida destilada, uísque, gin, aquelas coisas todas, né? Então, evitar de fazer esse consumo. Se ela já é usuária, então nós temos que chegar nela e mostrar isso. Esse é um papel nosso como profissionais, seja da área da saúde ou outro também, a pedagoga também pode nos auxiliar nisso, a assistente social, etc. Então, é muito interessante essa abordagem em relação ao álcool e ao uso de drogas também. Por exemplo, a cocaína, quando a garota aspira, que ela cheira aquela cocaína, aquilo entra na corrente sanguínea dela, atravessa a barreira placentária e se localiza no sistema nervoso central do nenê. E esse nenê pode ter um tipo de um acidente vascular cerebral intraútero. Então, você imagine, né, tadinho da criança dentro do útero, achando que tem a maior proteção da mãe e a mãe fazendo uso dessas drogas. Isso é terrível. E essas lesões marcam muito, né, a nível cerebral. Às vezes, não é só na hora do nascimento que a gente encontra a sequela, mas ao longo da vida estudantil. Então, uma criança que começa a ter a dificuldade de aprendizado, por exemplo. Né? Então, investigar a história obstétrica dessa mãe.
Rui, esse uso de drogas pode interferir, causando deficiências, quando, da parte do pai, o pai de drogas, pode interferir no desenvolvimento desta criança, na, digamos, na saúde condições dele de saúde?
Eu diria que não. Que aquele que é usuário de droga, etc., aquela fórmula do produto, ela não atravessa através da relação sexual, quer dizer, o homem não transmite no espermatozoide esses radicais dessas drogas. O único perigo aí no caso é o esposo ser usuário de droga e ele vir a bater na mulher ou forçar ela a utilizar a droga, todas aquelas consequências, né, que a gente conhece aí da vida, até da vida policial, aí na televisão, essas coisas, né?
Infelizmente, hoje é muito comum meninas, mocinhas também fumarem maconha. A maconha também, na gestação, causaria danos para o bebê?
Causa. Qualquer tipo dessas drogas, seja maconha, cocaína, etc., a cocaína é a que é a mais forte, né? O traque também. A maconha menos, mas causa dano também, né? É difícil a gente avaliar quanto que é esse dano, mas o recomendado é ela não fazer uso desses produtos químicos. Eu diria que tem uma outra ação de prevenção primária que nós podemos enfatizar aqui, que é o uso do ácido fólico. Eu acho que todo mundo que teve nenê nesses últimos 8, 10 anos ouviu falar do ácido fólico. Mas ele tem que ser utilizado 3 meses antes da concepção. E após a concepção, também 3 meses. Então, vamos dizer assim, ela hoje nos procura e diz: olha, eu quero engravidar, o que que eu faço? Eu digo: ó, comece a usar o ácido fólico, 0,4 miligramas ao dia, e vai indo, e vai observando, vai marcando o dia da tua menstruação. Ah, mas esse mês veio a menstruação. Continue usando. Quando parar de vir a menstruação, então a gente recomenda fazer o teste que vai definir se ela está grávida ou não. E daí, como ela já vem acompanhando e marcando no calendário, então a gente já sabe mais quanto tempo ela tem que usar. Esse produto extraordinário que pode ser ingerido, né, a indústria farmacêutica produz, mas nós podemos também utilizar ou recomendar, né, na alimentação. Por exemplo, uma alimentação rica em brócolis, rica em ervilhas, rica em outros vegetais, né, o repolho também tem, o abacate. Então, tem vários produtos naturais que têm ácido fólico. Só que, às vezes, é assim, você recomenda, olha, ácido, você vai usar o brócolis. Daí, uma semana depois, antes dela engravidar, ela vem e diz: doutor, eu não aguento mais nem ver a cor do brócolis, porque acaba enjoando, né, pela quantidade que ela deve tomar. Então, nesses casos, eu recomendo, né, que use o comprimido do ácido fólico. É tão pouco tempo e o comprimido, ele supre a necessidade dela, né? Então, essa seria uma forma que não se deve esquecer, ácido fólico na gravidez. Uma outra medida de prevenção primária, aliás, desculpe, eu não falei, você vai perguntar, mas o ácido fólico ajuda a quê? O ácido fólico, ele previne uma malformação congênita que é a mielomeningocele ou meningocele. Ou também um defeito a nível da da coluna superior, né, que é a encefalocele, ou então um defeito de fechamento da parede anterior do nosso corpo, que é a chamada omfalocele. Todas essas alterações podem levar a algum tipo de deficiência. Por exemplo, esse que eu falei da mielomeningocele, mesmo que seja realizada uma cirurgia para colocar para dentro a parte que exteriorizou da medula, sempre vai ficar uma sequela. Então, às vezes, essa criança não controla o xixi, não controla o esfíncter anal, né? Às vezes tem dificuldade para deambular, tudo isso. Então, o ácido fólico é uma medida de prevenção primária para evitar o nascimento desse tipo de malformação. Uma outra medida de prevenção primária que eu selecionei aqui para comentar com você, Leomar, é a vacinação materna contra a rubéola. Mas isso quando? No período pré-concepcional. Então, eu fico muito triste quando uma mãe traz uma criança que tem deficiência intelectual e tem surdez e tem um defeito cardíaco, por exemplo, e na entrevista ela conta que não fez a vacina da rubéola. Então, aquela criança, ela tem a chamada síndrome da rubéola. Isso poderia ser evitado. Isso leva a uma deficiência. Então, são pequenos cuidados, né, que na prevenção primária nós podemos recomendar às futuras mamães. Um outro aspecto interessante hoje e que não se conhecia até pouco tempo são algumas medidas durante a gravidez, medidas de proteção, seja individual ou ambiental. Por exemplo, individual, o uso de repelente no ambiente que está dormindo. Ou então, colocar aquelas telas nas janelas, evitando a exposição ao vírus Zika, que causou um dano tão grande da microcefalia e que, indiscutivelmente, todas aquelas crianças no Nordeste que nasceram com isso vão ter deficiência intelectual. Então, às vezes, a gente pensa, ah, moramos em Curitiba, cidade point, sei lá, a cidade símbolo da Europa aqui, mas será que por aqui não andou o vírus Zika também? Então, não custa esse cuidado de proteção. Uma outra situação de prevenção primária, mais dentro da minha área, seria nas situações em que é identificada a deficiência intelectual de caráter hereditário ou familiar. Então, a gente detecta em uma criança, né, uma deficiência intelectual. Você vai ver a história da família, tem outros casos, vários casos. Né? A Leomar é uma pessoa que já teve conhecimento do filho de uma conhecida nossa, que ela começou a fazer um trabalho, né, de prevenção da síndrome do X frágil em decorrência de saber que na família dela tinha vários casos de deficiência intelectual e que não eram sido identificados. Então, essas duas irmãs gêmeas criaram um instituto que chama-se Eu Digo X. Então, quem quiser procurar no www.eudigox.com.br vai encontrar uma série de informações. Não interessa se a tua aluna mora lá no Ceará, ou em Rondônia, ou no Rio Grande do Sul. O Instituto ele faz um cadastramento de todos os casos que acontecem no Brasil. E naquelas famílias carentes, que não têm condições de pagar o exame, o Instituto banca o exame para esclarecer o diagnóstico. Então, tem uma função preventiva muito grande nessa situação. Uma outra recomendação de prevenção primária é saber de que essa senhora realize o pré-natal. Então, hoje, né, nós aqui de Curitiba não conseguimos admitir, né, uma mulher ficar grávida e ela não fazer o pré-natal. O pré-natal é fundamental. E outra também, a realização do parto que seja de forma adequada, quer dizer, de preferência um parto hospitalar. E durante o pré-natal, se for detectada que essa gestante tem algum tipo de doença, né, estabelecer medidas de controle dessa doença, por exemplo, diabetes. Mulher que tem diabetes pode engravidar e pode ter filhos? Pode, mas desde que o diabetes seja controlado. Então, a prevenção primária ajuda, porque a criança de mãe que tem diabetes não controlada pode nascer com malformações em decorrência do diabetes não controlado. Então, isso tudo pode ser uma ferramenta útil para ela, gestante, se ela fizer o pré-natal. Agora, depois que o neném nasce, quais seriam as medidas preventivas, que a gente chama medidas secundárias? A primeira delas, eu diria, seria realizar, quer dizer, autorizar e realizar o teste do pezinho. Então, o teste do pezinho, existe uma maneira que, numa boa parte dos estados, é realizado, e esse exame é financiado pelo Sistema Único de Saúde, né? E é gratuito. Ele é obrigatório, mas é gratuito. Então, muitas mães, né, às vezes deixam de fazer o exame, não sabe, não tem ideia. Ou, às vezes, para fazer o exame, ela acha que esse exame do pezinho é para identificar quem é o pai da criança. Às vezes ela pode ter dúvida da paternidade e acha que no teste do pezinho vão descobrir alguma coisa. Não tem nada a ver. Nós temos que esclarecer que o teste do pezinho não está querendo identificar a paternidade de ninguém, né? Então, nós aqui no Paraná realizamos esse exame aqui na Fundação Ecumênica, e ela realiza o teste do pezinho do Paraná inteiro. São aproximadamente 15 mil testes, né, que são realizados. Então, vamos supor, uma doença é rara. Vou dar um exemplo da fenilcetonúria. Ela é rara. É um em cada 20 mil nascidos vivos. Muito bem. Agora, vamos pensar assim, se for um filho nosso, se for um neto nosso, e que essa doença, quando diagnosticada pelo teste do pezinho, terá cura, nossa, é de uma grandiosidade muito grande, né? É só introduzir um leite alternativo, que o governo dá o leite também, gratuitamente, para essas famílias, e vai usando esse leite, e posso dizer, a criança não vai ter deficiência intelectual. Mas desde que é iniciado o uso desse leite precocemente. Então, não pode esperar 4, 5, 6 meses para daí fazer o teste do pezinho.
Lembrando que o teste do pezinho é gratuito, não é?
O teste é gratuito e é obrigatório, né? E outra coisa também, Leomar, que a gente percebe aqui na Fundação Ecumênica é que algumas mães autorizam, fazem o teste do pezinho e depois não vão buscar o resultado. E daí, às vezes, mudam de endereço e o pessoal do serviço social tem que ficar correndo atrás dessas pessoas. É muito chato, né? Desagradável esse isso. Então, orientar sempre. Autorizou fazer o teste do pezinho, ele é obrigatório e é gratuito, depois peguem o resultado. Hoje existe um teste do pezinho ampliado. Em algumas cidades, né, tem laboratórios que oferecem. E esse teste do pezinho ampliado, ele detecta mais ou menos 53 doenças genéticas, né? Ainda não é obrigação do governo oferecer isso gratuitamente, né? Mas eu recomendo que as pessoas, mesmo que não possam fazer o teste do pezinho ampliado, não deixem de realizar o teste oferecido pelo SUS, tá certo?
Com certeza.
Uma outra prevenção secundária é o que fazem na maternidade, o teste da orelhinha. Então, o rastreio neonatal auditivo, ele é muito importante, porque às vezes uma criança que tem algum déficit auditivo, né, por algum problema genético ou mesmo ambiental, né, se for detectado precocemente pelo teste da orelhinha, as fonoaudiólogas sabem como trabalhar com essa criança. Tanto quanto eu sei, se isso for diagnosticado até 4 meses e a fonoaudióloga começar a trabalhar com essas crianças, ela pode não ouvir, mas ela vai aprender a falar. Então, é um meio de comunicação muito importante para nós, seres humanos, né? A comunicação. E ela entender o que uma pessoa está falando e ela se comunicar com essa pessoa. E junto com o teste da orelhinha, vem o teste visual, que é medido pelo teste do reflexo vermelho, né, onde pode identificar uma alteração do globo ocular, e isso pode ser feita uma identificação precoce de algum déficit sensorial e a criança, por exemplo, o retinoblastoma, né, pode ter um procedimento de extirpar esse tipo de tumor precocemente, evitando de passar de um olho para o outro ou disso passar para outras partes do organismo. Uma segunda prevenção secundária é conhecido como rastreio neonatal cardíaco. Então, às vezes, muitas doenças genéticas têm defeito cardíaco. E isso pode ser feito já logo após o nascimento. Tem um procedimento que chama-se oximetria de pulso. E isso pode identificar ou indicar que essa criança possa ter uma cardiopatia congênita. Nós sabemos que as cardiopatias congênitas é um fator seletivo da sobrevida de uma criança. Então, por exemplo, muitas crianças com síndrome de Down, 50% têm cardiopatia e 50% não têm. E a cardiopatia congênita pode ser um fator que leve a óbito essa criança. Então, quanto antes você souber, isso é melhor para a criança. Uma outra coisa que tem sido incentivado a investigação é do chamado frênulo lingual. É aquele freinho que tem embaixo da língua, que mantém a língua presa. E através do teste da linguinha, a gente consegue ver isso. E se esse freio for alto, né, pode-se fazer um procedimento chamado frenotomia, né, e que, se necessário, vai ajudar essa criança no desenvolvimento da fala. posteriormente. Uma outra medida secundária, eu diria, né, que seriam a vacinação adequada durante a infância. Então, mesmo que o neném tenha nascido normal, está tudo direitinho, leve aquela carteirinha de saúde no seu posto de saúde e faça as vacinas necessárias para essa criança. Além disso, né, existem medidas secundárias que vão avaliar a saúde da criança, que é a chamada puericultura. Então, o pediatra que trabalha na área de puericultura, ele sabe avaliar a criança e detectar precocemente um atraso de desenvolvimento global do desenvolvimento. Quer dizer, não está firmando a cabeça no tempo certo, não está gatinhando, não está se firmando, não está andando, não sustenta a cabecinha. Existem alguns sinais cardinais que o médico pediatra pode avaliar e fazer essa avaliação e dizer, opa, tem alguma coisa. Às vezes, infelizmente, o que acontece é a criança não fala, por exemplo, ou não está andando. E alguns colegas podem dizer, mãe, isso é assim mesmo, cada criança tem o seu tempo. E às vezes esse tempo torna-se muito longo e a criança perdeu de fazer algumas terapias precocemente. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado hoje, e é uma medida preventiva secundária, é prevenção de acidentes domésticos e de trânsito. Quantas vezes a gente vê, eu já vi em casas de famílias que eu visitei no interior aqui do Paraná, naquele armarinho debaixo da pia, uma série de garrafinhas de produtos que é usado na limpeza. E um até eu já mandei para uma agência que usa soda cáustica, porque a garrafinha da soda cáustica é muito para criança. É, o corpo do frasco é verde e a tampa vermelha, e aqui em Curitiba existe o Clube da Soda, ali no Hospital Nossa Senhora das Graças, que tem inúmeras crianças que frequentam ali porque ingeriram inadvertidamente soda cáustica e fizeram malformação do trato digestivo superior, né? Então, isso é um cuidado que os pais devem ter para evitar isso, não deixar ao alcance das crianças, assim como o remédio também, né? Não deixar ao alcance das crianças. Uma outra prevenção secundária, a estimulação psicossocial adequada, tanto no ambiente familiar como no ambiente escolar. Então, aos alunos da Uninter que estão nos assistindo hoje aqui, seja qual for a profissão que ele exerça, pense assim, o que eu posso ajudar em termos de estimulação psicossocial adequada? Na minha casa ou na escola onde eu trabalho. Então, isso é importante. Existem crianças que têm deficiência de afetividade dos pais e isso pode levar a algum problema, que às vezes demora, tem que ir no psicólogo, tem que ir no psiquiatra, mas chega no final, conclusão assim, carência afetiva. Entende? Então, vamos pensar, todos nós, o que nós estamos fazendo em nossas casas com, entre as pessoas, entre os adultos e entre as crianças? Você já abraçou teu filho hoje? Já deu um beijinho no rosto dele? Né? Às vezes ele quer te contar uma coisa e você largue o que tem que fazer e escute o que o filho está pedindo a sua atenção. Então, isso é uma estimulação psicossocial importante. Eu diria assim que esses pontos seriam muito bons, né, evitando a deficiência. Naqueles que têm a deficiência, eu também digo o seguinte: procure no seu município se existe, por exemplo, o passe livre, onde uma pessoa com deficiência tem direito ao transporte coletivo gratuito e o acompanhante também. Veja se no seu município tem um projeto chamado Projeto Jovem Aprendiz, que é aquele que está frequentando uma escola especializada e que depois de alguns anos, né, inclusive tentando alfabetização, tentar colocar esse alunando, esse estudante, no mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa boa. Existem projetos que absorvem crianças com deficiência, um determinado percentual do número de funcionários são destinadas a essas pessoas. Mas nós temos que preparar os nossos estudantes para eles entrarem nesse projeto Jovem Aprendiz. Outro dia eu recebi de uma empresa de Araucária um pedido que eles queriam 6 crianças com deficiência para trabalhar na jardinagem da empresa. E vocês não sabem o que aconteceu. Não tinha nenhum apto a isso. Então, esse projeto Jovem Aprendiz tem que ser muito divulgado e preparar o jovem para o serviço. Às vezes, a dificuldade é que a criança especial já tem uma gratificação do governo, né? E antigamente tinha algo assim, que se ele arrumasse um emprego com carteira assinada, ele perdia o benefício. Então, muitas famílias tinham medo disso, porque se ele perdeu o serviço, como é que vai ser? Hoje, eu garanto o seguinte: aquele que abrir mão da bolsa, né, para a pessoa com deficiência, se ele entrar no mercado do trabalho e se por acaso, depois de alguns meses, ele não puder mais trabalhar ou não quiser, ele volta a receber a bolsa. Isso é um projeto de lei do nosso senador Flávio Arnes, que muito gentilmente fez esse benefício e ajuda a milhares de crianças desse nosso Brasil. Um outro projeto interessante é o projeto da Criança Feliz, que alguns municípios do Paraná já têm isso, mas nem todos. Então, vocês procurem ver, né, no município de vocês, se existe esse projeto Criança Feliz. Inclusive, existe verba para esse projeto. Por exemplo, de colocar parques adaptados é uma das dos benefícios que podem ser feitos, né? E outras coisas. Então, eu não vou saber dizer exatamente todos, mas procurem ver o que é Projeto Criança Feliz, né, em cada um dos seus estados. Leomar,
eu queria te fazer uma pergunta. Até pouco tempo, o SUS não fornecia, não autorizava, digamos, não ofertava atendimento médico na área da genética, com médicos geneticistas. Isso recentemente foi alterado. Como que ficou isso? Se uma família quer procurar um médico geneticista e ela não tem condições de recorrer a um médico particular, o SUS faz este tipo de atendimento?
Isso mesmo. Hoje está no rol de atendimento do Sistema Único de Saúde o atendimento de pacientes, né, na área de genética médica. Então, nós temos aqui no Hospital de Clínicas, né, um ambulatório de genética médica. Agora, ele está temporariamente fechado por causa do Covid, né? Mas ele funciona e nós temos um número muito grande de consultas. Aqui no Paraná, nós somos em 6 médicos geneticistas, né? Então, é um número muito pequeno. E serviço gratuito temos aqui no Hospital de Clínicas e temos no Hospital Pequeno Príncipe também. Em outras universidades no estado do Paraná, esse sistema não está funcionando, porque tem que ter um médico geneticista encabeçando o serviço, né? Mas pelo menos já
Sim.
tem. Aquele casal que precisar desse tipo de atendimento, a orientação é o seguinte: vai, né, no posto de saúde mais próximo da sua residência e diz assim: eu preciso uma consulta com um médico geneticista para o meu filho. E essa regional de saúde vai ver qual é o trâmite mais adequado para acontecer isso. Eu posso lhe dizer, lhe dar um exemplo de uma pessoa conhecida minha, diretora de uma escola do norte do Paraná, que me ligou perguntando: nós temos uma gestante que o nenê foi visto na vida intrauterina que tem meningocele. O que que pode se fazer? Qual é a sua orientação? Então, ela deu o nome do município e eu sei que lá esse tipo de cirurgia muito especializado não vão fazer. Então, o que que eu sugeri? Que procurem a regional de saúde. Ela ainda está com 37 semanas de gestação, então dá tempo. Acertar de vir a ter o nenê numa maternidade aqui em Curitiba e tão logo o nenê nasça, encaminhar esse nenê para o Hospital Pequeno Príncipe, que tem cirurgiões pediátricos que podem colocar aquela porção do cordão nervoso para dentro e essa criança ter uma qualidade de vida mais adequada. Agora, quando é detectado isso, eu falei: essa mulher não pode ter parto normal, porque aquele calombozinho nas costas do nenê a nível da região sacra, quando vai ter o nenê, não consegue passar no canal do parto, né? Então tem que fazer cesariana. Vamos ver se ela consegue. Foi hoje e eu me coloquei à disposição. Depois que eles vierem, atender esse casal e fornecer aconselhamento genético a eles. Mas agora a prioridade é assim: não ter parto normal, por exemplo, vir para Curitiba, ter aqui nenhuma maternidade da rede do SUS e esse nenê deixar já agendado no Pequeno Príncipe para fazer a cirurgia. O sucesso é muito grande nessa cirurgia. Então, às vezes, a gente tem que ver, né, e articular como conduzir. De repente, um aluno seu aí, da Uninter, que faz nutrição, se depara com uma situação assim. Às vezes, ela não pode ajudar, né, efetivamente, através da nutrição, mas ela pode saber como encaminhar, qual é o encaminhamento disso, evitando, né, que essa criança tenha alguma situação. Uma
Sim.
coisa que eu queria enfatizar aqui antes da gente terminar é que nesse mês de novembro, que vai começar amanhã, ele é chamado Novembro Roxo, que é o dia 17 de novembro, é comemorado internacionalmente o Dia da Prematuridade. E, nesse mês, cada um de nós da área de saúde vai fazer ou vai participar de algum evento, de alguma reunião ou de alguma atividade no sentido de mostrar preventivamente como evitar a prematuridade. E por que que eu entrei como voluntário nessa prematuridade? Porque em algumas situações a prematuridade pode levar à deficiência intelectual. Então, se essa prematuridade puder ser evitada, meu Deus, a gente está fazendo um trabalho excelente para aquela criancinha que vai nascer e que não seja prematura. Por exemplo, Leomar, essa questão é a educação ali do pré-natal que eu falei no início, né? A mulher tem que saber que, às vezes, uma simples infecção urinária pode desencadear, né, um parto prematuro. E como a mulher tem uma uretra mais curta do que a do homem, ela está mais suscetível a ter infecção, né? Então, essas orientações, de repente, ela não pode usar, assim, um exemplo bem clássico, calcinha de seda, né? Ou daquela tecido de nylon. Então, usa calcinha de algodão, de pano. Né? Parece assim, alguém pode dizer, ah, mas é muito jacu usar isso. Mas não é. Ela, em sendo gestante, ela cuida dessa peça íntima dela, porque isso pode ajudar ela a ter uma infecção e entrar em trabalho prematuro e o nenê, coitadinho, ou pode ir a óbito, ou pode ter alguma comorbidade, inclusive a deficiência intelectual.
O que seria uma grande pena. E também eu lembro, Rui, de alguns alunos e pessoas conhecidas que tiveram paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento cognitivo. Eu tive um aluno que eu acompanhei, ele falava muito mal e não andava por atraso no parto. E parece que, infelizmente, isso não é assim tão raro, não é? Nos hospitais, nas maternidades, atrasarem este trabalho. Eu lembro que eu acompanhei uma secretária doméstica que atuava também na minha casa, quando ela foi ter nenê. E eu fui para o hospital com ela e fiquei junto na enfermaria, acompanhando quando ela entrou. Nós tínhamos um médico conhecido, o doutor Marcelo Martinelli, já falecido, e o doutor Marcelo me disse: eu atendo, pode ficar junto com ela que eu faço o parto. E eu fiquei junto. Olha, Rui, o que eu vi naquela enfermaria me deixou profundamente chocada e angustiada, a ponto de eu me reportar para o chefe da obstetrícia, que na época era o Farracha, o João Carlos Farracha, ali no São Vicente. Eu me reportei a ele, contando o que eu havia presenciado, das mulheres se contorcendo de dores e as enfermeiras entrarem e dizerem: isso ainda não é para hoje. E o pior, eu ouvi dizer: para fazer não doeu, não é? Para fazer foi bom, né? Olha que coisa louca, né? Então
Que
você veja
falta de humanidade, né?
das enfermeiras, dos técnicos em enfermagem, porque os médicos fazem o seu papel, mas quando chega nas mãos da enfermagem, se esse corpo não é formado por profissionais de qualidade e principalmente conscientes e humanos, eles podem acarretar grandes, seríssimos problemas, não é? Então, são coisas que nos chocam de ver que ainda acontece hoje tanto problema de atraso no desenvolvimento por questões ocorridas por atraso no parto. E aqui no âmbito da educação, o que me ocorre é este dever, esta missão que nós temos, sejamos nós de que área de atuação formos, profissionais de saúde, psicólogos ou da área da educação, de todas as áreas do conhecimento, mas nesta questão temos todos a obrigação de tentar resgatar nesta juventude valores, resgatar comportamentos conscientes de diminuir esta leviandade com que nós estamos assistindo os jovens conduzirem as suas vidas. Eu sinto isto, que não há a preocupação, não existe em relação ao futuro, em relação às consequências dos seus atos, né? E sim em deixar a vida rolar e curtir aquele momento sem pensar no que virá depois. Então, esta indústria do funk, essa coisa horrível da leviandade mesmo, eu acho que é uma palavra tão pouco usada ultimamente. Eu lembro que na minha época de estudante, se eu via tanto no colégio, né, a questão de agir com leviandade, como é negativo isso, você não levar a sério como deve ser levado assuntos que exigem isso, que poderão causar grandes problemas ao no futuro, não só para aqueles jovens, como para aqueles que descenderão deles, né? No caso, essas crianças. Então, temos que fazer este trabalho com todos esses conteúdos que você nos passou nessa conferência, nós temos como orientar, como explicar, como fazê-los entender a seriedade disso, que não é brincadeira, não é? Que é realmente uma necessidade prioritária.
Nisso que você falou, eu sempre enfatizo quando eu dou palestra para clube de jovens, etc., a maternidade e a paternidade com responsabilidade. Então, se eles querem ter um relacionamento e fruto disso querem ter filhos, que o façam, mas com responsabilidade, né?
Sim.
Leomar, antes de eu terminar aqui, nós estamos em cima da hora aí para você terminar, antes que caia o sistema, eu
Pois não.
queria dizer o seguinte. Sempre eu tenho feito essa menção ultimamente e acho muito interessante. É uma passagem de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte: não basta fazer coisas boas, é preciso fazê-las bem. Então, com essa passagem, eu digo para você o seguinte: eu olho ali para o emblema da minha universidade e digo assim, que eu tenho procurado fazer muito bem aquilo a que eu fui atribuído a fazer, de lecionar. Olho para o emblema aqui da APAE Brasil, da Federação Nacional das APAEs. Tenho ajudado tanto as APAEs, não sou contratado, não ganho nada da APAE para falar da palestra nas APAEs, mas eu faço isso como uma convicção de missão. E vejo também aqui na minha frente a logo da Fundação Ecumênica de proteção ao excepcional, que é uma entidade belíssima, de uma responsabilidade máxima, e que é a entidade que faz o teste do pezinho aqui no Paraná. Eu mencionei anteriormente 15 mil testes ao mês, né? Então, levando esses resultados a esses familiares, e não é só levando o resultado, dando assessoramento médico, clínico, psicológico, fonoaudiólogo, nutricional, no caso da fenilcetonúria, e assim por diante. Então, isso é que nós temos que também mostrar para os jovens, né, que hoje a gente não faz as coisas só em troca de dinheiro. Não é esse o caminho, né? Muito obrigado, né, dessa oportunidade mais uma vez, e eu vou preparar um outro bloco que eu acho que é interessante para ter uma entrevista com você e auxiliar seus alunos dessa rede magnífica que é a Uninter.
Tchau, pessoal. Obrigada.
Tudo bom.
Inclusão em rede.